A graça e a paz estejam com todos vocês. Amém. Louvado seja Deus por esta manhã, por podermos estar aqui. E antes de nós iniciarmos, eu só quero fazer algumas observações, que a pregação de hoje eu devo em grande parte ao professor C. Marvin Pate, por meio do seu livro Comentário Expositivo de Romanos, publicado pela editora Vida Nova. Então, como vocês já perceberam, nosso texto de hoje é em Romanos, Romanos 13, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. O mover lá em Asbury veio depois de uma pregação de Romanos, né? Então, quem sabe? Amém, mas não é assim que funciona. Glória a Deus. Romanos 13, a partir do verso de número 8. Amém? Todos acharam? Minha versão é a Nova Almeida Atualizada. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. O início dessa sessão que nós lemos, a partir do verso de número 8, está ligada ao verso anterior, o 7, que é uma outra sessão que fala a respeito da obediência às autoridades. É um texto bastante atual e que os crentes deveriam ler bastante hoje em dia. Mas eu quero enfatizar esse texto que nós lemos aqui, mas como eu disse, ele está ligado, o verso 8 está ligado ao verso de número 7, que diz assim: paguem a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Então aí Paulo está terminando o seu direcionamento à igreja de Roma em relação ao respeito, à obediência às autoridades instituídas, porque todas foram instituídas por Deus, e aí ele complementa e fala: então não fiquem devendo nada a ninguém, vocês paguem as suas dívidas. É o que ele fala aqui no verso 7, paguem o que vocês estão devendo, né? Se é imposto, é imposto, não importa o que seja, você contraiu uma dívida, pague. Então, se a gente vai lá, compra a televisão em 20 vezes no cartão de crédito, amém, pague, não fique devendo. Então, esta é a orientação de Paulo. Mas aí ele diz: exceto o amor de uns para com os outros. Então, você não fica devendo nada para ninguém, pague todas as suas dívidas, exceto o amor que vocês têm de uns pelos outros. Então essa é a exceção, essa é uma dívida que é a exceção, as outras temos que pagar, mas essa dívida, a dívida do amor, é algo que nós devemos sempre, né? Então nós temos que lembrar sempre, irmãos, que o cristão ele tem uma dívida impagável, que é o amor de uns pelos outros, né? Então Paulo dá essa ênfase. As outras dívidas, quando pagas, são quitadas, mas o amor sempre é devido. Amar aos outros é uma obrigação contínua, é um dever contínuo dos cristãos. Como disse Orígenes, um teólogo do século II, a dívida do amor é permanente e nunca nos livramos dela, pois a pagamos diariamente e sempre continuamos devendo. Então, essa é uma dívida que ela é contínua, né? Então, sempre estamos em dívida em relação ao amor, né? Então, aqui Paulo retoma o tema do amor que ele já tinha abordado no capítulo 12, o capítulo anterior, em que ele fala: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal. Está no verso 9 do capítulo 12. E ele destaca a sua importância apresentando-o como o cumprimento ou o resumo da lei mosaica, que é o que ele diz aqui, pois quem, a parte B do verso 8, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois esses mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro que houver, todos se resumem em uma só palavra: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. E há uma grande discussão ainda hoje, né? Ah, mas a gente deve cumprir a lei, a gente deve obedecer a lei, os 10 mandamentos são válidos, enfim, aí ainda há toda uma discussão em relação a isso, mas não é o que eu quero abordar aqui, eu quero enfatizar exatamente isso. É o que Paulo diz aqui: o cumprimento da lei é o amor. E o próprio Jesus enfatizou a centralidade do amor na nova aliança. João 13, 34, 35. Eu lhes dou um novo mandamento. E aí a gente pode fazer duas leituras, né? Um novo mandamento acrescido aos outros ou um novo mandamento acima dos outros, né? Mas ele dá um novo mandamento aqui: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, esse é um verso que hoje os cristãos também precisam ler bastante, meditar muito nesse verso. Eu achei que as coisas iam melhorar um pouco aí depois das eleições, mas parece que não melhorou muito, não. Eu ainda vejo gente brigando, eu ainda vejo gente discutindo, eu ainda vejo gente causando. E aí eu olho e pergunto: onde está o amor? Onde está o amor cristão? Essa semana mesmo eu vi uma pessoa discutindo com outra, mandando ela embora da rede dela, né, da rede social dela, porque ela não estava concordando, estava achando que, não, mas o que você está falando aqui é bobagem, eu falo aqui o que eu quero. Aqui quem manda sou eu. E quem quiser, fica, quem não quiser, tchau. Exatamente assim. Eu falei: Senhor meu Deus. Mas enfim, assim estão, né, muitos crentes. Então, precisam ler esta passagem, né? Vocês serão conhecidos como os meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. É assim que o mundo vai conhecer que nós somos discípulos de Cristo, se amarmos uns aos outros. Esta é a tônica. É assim que as pessoas vão conhecer. Mas como nós temos sido conhecidos? Como as pessoas têm nos visto? Como amando uns aos outros ou como odiando, brigando, causando discórdia uns com os outros? É esse o exemplo, é esse o testemunho que nós temos dado, mas Jesus foi muito claro: se vocês tiverem um amor uns pelos outros, aí sim vocês serão conhecidos como os meus discípulos. E João, ele corrobora esse mandamento na sua primeira carta, 1 João 3, 11, 16 e 23, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. portanto, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Martin Lloyd-Jones, ele diz que o grande motivo da vida do crente é o amor. Este é o grande, a grande tônica na vida de um cristão, é o amor. Né? Então, é o amor que cumpre a lei. Os cristãos, por estarem em Cristo e refletirem o seu amor, eles não precisam se preocupar com nenhum outro mandamento. Quem ama o próximo vai evitar prejudicá-lo, como diz Paulo aqui, e assim evita violar qualquer outro mandamento. Se você estiver no seu coração, eu vou amar, e amor aí não é uma questão só de sentir, né? Porque muita gente diz assim, né? Ah, eu não vou amar porque eu não estou sentindo nada. Então, para que, como é que eu vou amar se eu não estou sentindo? Não é uma questão de sentimento, irmãos, é uma questão de prática, de ser ativo, né? De decidir. Senhor, me ajuda a amar, se eu não estou conseguindo amar, me ajuda, Senhor. Mas não dê desculpas, ah, eu não consigo, não estou sentindo nada, então como é que eu vou amar? Como é que pode? É? Mas a questão não é essa, ame, ame, porque quando você amar, você não vai estar preocupado, ah, mas eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso isso, não. Você vai amar simplesmente e você vai cumprir todos os mandamentos por meio do amor. É? Então, quem ama o próximo vai evitar prejudicá-lo e assim evita violar qualquer outro mandamento. Mas Jesus, ele vai muito além, né, dessa questão. Só um minutinho que eu perdi aqui. Lá em Mateus, né, Jesus vai muito além do que simplesmente a questão do amar uns aos outros. Mateus 5, 43, 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. E esse mandamento de odiar o inimigo, ele não é encontrado na Escritura. Isso é a interpretação dos escribas e fariseus na época, né? Porque Levítico 19, 18 é muito claro, a lei já era muito clara, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E Provérbios 24, 17 e 18 diz assim: quando o seu inimigo cair, não se alegre, nem regozije o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie do inimigo a sua ira. Né? Então a lei mosaica era clara já nesse aspecto. Como eu citei, Levítico 19, 18, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus, então essa questão de odiar os inimigos era uma questão interpretativa dos escribas e fariseus. Eles achavam que todos os outros que não faziam parte da comunidade de Israel, do povo de Israel, eram inimigos deles. Então, ó, vocês vão entre vocês aí, aí está tudo certo. Mas aqueles lá de fora, então vocês odeiam. Mas Jesus diz, não é assim não, não é assim que funciona. Né? Então ele vai muito além disso, muito além de amar somente o próximo. Ele diz, ame o seu inimigo. Ore pelo seu inimigo. Né? Então é isso que Jesus traz. Ele traz uma nova aplicação que vai além da comunidade de Israel e também hoje além da comunidade cristã. O amor não deve se limitar aos irmãos da igreja. Como Paulo também diz no capítulo 12 dessa mesma carta, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Uma referência a Provérbios 25, 21 e 22. Né? E como é que Paulo inicia esse capítulo 12 de Romanos? Só voltar um pouquinho atrás, nós vamos ver que ele começa assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Então, meus amados irmãos e irmãs, o amor, quem pratica o amor tem o quê? Uma mente renovada. O amor, a prática do amor é para quem tem mente renovada. A prática de amar os inimigos é para quem tem uma mente renovada em Cristo Jesus. Como é que a gente ama o inimigo? É difícil amar até quem a gente conhece muitas vezes. Né? Na família a gente vê isso, nos amigos, dentro da própria igreja a gente vê isso. Né? Tem gente que é muito fácil amar. Eu amo o pastor Paulo Romeiro. Ah, mas que belezinha, que maravilha, né? Aí é molezinha. Aí é muita molezinha amar o pastor Paulo. Mas tem muita gente que é difícil. Você fala, Senhor, me ajuda a amar este irmão, irmã tão querido. Né? É difícil, muitas vezes é, mas a gente ama. Como eu disse, não é uma questão de sentimento. Não estou sentindo, então não vou amar. Não, ame, pratique. É atitude, né? Faça algo, pratique algo em benefício dele, em favor dele. Né? Ainda que seja difícil, como diz por aí, né? Casquinha de ferida. Carne de pescoço, não importa, não importa, temos que amar, este é o mandamento, amar uns aos outros, amar até os inimigos, então Jesus vai além, mas como eu disse, quem ama tem a mente transformada, só ama verdadeiramente quem tem esta mente que Paulo fala aqui, a mente renovada em Deus, em Cristo Jesus, este sim pode amar. Um exemplo de amor ao próximo é muito interessante, a gente encontra no romance Os Miseráveis, de Vitor Hugo. Lá o personagem Jean Valjean, que é um ex-presidiário, passou muito tempo lá preso, fazendo trabalhos forçados, ele é solto, só que ninguém quer saber dele. Por onde ele anda as pessoas rejeitam. Né? Ele vai nas estalagens para... encontrar pouso, e as pessoas expulsam ele de lá por causa da sua condição de ex-presidiário. Até que o bispo Miriel, né, recebe ele na sua casa, na sua paróquia. Recebe, só que o Jean Valjean faz? Ele furta alguns talheres de prata lá da casa paroquial e foge. Muito amigo, né? Quer dizer, recebe a pousada e ainda... assalta a casa. Aí ele é pego, e quando eles levam ele até o bispo Miriel, né, fala, olha, pegamos ele aqui com a boca na botija, pegamos ele com os talheres aqui da igreja. E o bispo o que faz? Em vez de acusá-lo, o bispo defende. Fala, não, eu que dei isso de presente para ele. E ainda fala para o Jean Valjean, oh, por que você não levou os castiçais também? Você esqueceu de levar os castiçais de prata. Você levou os talheres, mas deixou os castiçais aqui, né? Então, quando ele tem essa atitude diante de Jean Valjean, não o acusando, não fazendo com que ele fosse preso novamente, mas amando-o, sabendo que ele era uma pessoa que precisava do amor, ele precisava receber amor para ser transformado, e isso transformou a vida de Jean Valjean. Ele se tornou um homem pródigo, um homem mudado, né? Um homem respeitado pela sua bondade e pela sua caridade. Depois se tornou um rico comerciante, né, por causa dessa atitude daquele bispo. Né, uma atitude de amor. Amou o seu inimigo, que foi lá e roubou ele. Assaltou a casa paroquial, mas mesmo assim o bispo não o acusou, muito pelo contrário. Amou e esse teve a vida transformada, né, por meio do amor. Então é isso, irmãos. Quando nós testemunhamos, quando nós praticamos o amor, as pessoas à nossa volta, além de verem que somos discípulos de Jesus Cristo, verdadeiros discípulos de Cristo, são transformadas também pelas nossas atitudes amorosas. Né? Então essa é a ética do Sermão do Monte. Amar os outros é mais radical e exige mais do que a lei mosaica. E como isso é possível? Somente o poder do Espírito Santo pode gerar esse comportamento em nós. E nós temos essa garantia, irmãos. Porque na própria carta de Romanos, capítulo 5, verso 5, Paulo fala, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia! Glória a Deus! Há o amor de Deus em nós. Ele é derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí, ainda que seja uma chaminha pequena, uma chama de fogão, a gás, ainda que seja isso, não importa, mas tem aí. E ela precisa pegar fogo, irmãos. Ela precisa acender mais e virar uma fogueira grande para nós transmitirmos o amor de Cristo a este mundo, a esta terra. Nós precisamos que essa chama acenda em nós novamente. Essa chama, que seja, como eu disse, seja pequena, não importa, mas ela está em nós, porque a palavra diz, foi derramada em nós pelo Espírito Santo de Deus. Então é o amor de Deus, é o amor que vem de Deus, não é o nosso amor, é o amor de Deus que deve ser transmitido a este mundo, né? Então esse amor não é nenhuma emoção fingida, um mero sentimento, uma mera emoção, mas é uma atitude ativa e contínua, controlada pelo Espírito Santo. Então é isso. Não é simplesmente, como eu disse, um sentimento, uma emoção, um fingimento. Ah, eu amo você, meu irmão. Na verdade, você está querendo socar a cara dele. Não é fingimento, não é isso, não. Não se trata disso. Ainda que você queira fazer assim, né, fazer com que o rosto dele venha de encontro na sua mão, mas você faz, Senhor, limpa o meu coração, Senhor. Tira esse desejo maligno, né, e que eu ame, que eu demonstre amor por essa pessoa. Que esse amor derramado pelo Espírito Santo no meu coração transborde e ultrapasse aí todas essas fronteiras de qualquer tipo de lei, e que ele seja alcançado, e eu seja transformado, e ele também. Então, que haja isso em nós, irmãos. Então, essa foi a doutrina e a prática dos apóstolos e de muitos crentes através dos séculos. E esse ensinamento é hoje, claro, para cada um de nós. Citando novamente o Martin Lloyd-Jones, ele faz o seguinte comentário sobre essa ética do amor. Se ao menos todos começássemos a amar dessa maneira, e se todos os crentes do mundo estivessem amando com essa pureza e intensidade, se assim fizéssemos, o reavivamento não demoraria muito, e quem sabe o que poderia acontecer pelo mundo inteiro. Imaginem se nós verdadeiramente transmitíssemos este amor de Cristo, esse amor que vem de Deus para o mundo. Como ele diz, o reavivamento já teria chegado há muito tempo. O fogo já estaria pegando há muito tempo, né? E quantas outras coisas aconteceriam? Quantas pessoas nós veríamos transformadas, mudadas, renovadas pelo poder de Deus através deste amor, através da demonstração deste amor. Muitas coisas aconteceriam, mas hoje é um nhenhenhen, é um mimimi, é não sei o quê, é discórdia, é tanta coisa que é totalmente o contrário. Como é que as pessoas vão ser alcançadas? Como as pessoas vão ser tocadas? Como elas vão ser transformadas dessa maneira? Nunca! Se a gente provocar discórdia, se a gente for lá e querer brigar, querer discutir, querer alimentar a fogueira da discórdia, porque hoje, infelizmente, muito crente está fazendo isso. Em vez de jogar água na fogueira, não, vai e joga mais brasa ainda. Gasolina, né, pastor? Joga o álcool, álcool 70, 90 lá, que é para expandir mesmo. Gente, fala, meu Deus, tem misericórdia de nós. Como é que pode? Então, irmãos, não temos que ser o incendiário, o piromaníaco. Nós temos que ser o bombeiro de Deus. Os bombeiros, é para apagar. Eu não vou entrar nessa. Eu não vou entrar nessa para alimentar mais ainda essa discórdia. Eu vou saltar fora, eu vou orar por essas pessoas. Eu vou clamar a Deus por elas e por mim também, para que eu não caia nesse engano, né? Então, que a gente valorize isso, né? Que a gente perceba como está a nossa vida nesse sentido, né? Então, ao enfatizar o amor como a base, o fundamento da nossa vida, da nova vida do cristão, Paulo faz uma conexão com aquilo que está adiante. Então ele fala, olha, amem uns aos outros, é porque o cumprimento da lei é o amor. E eu digo isso a vocês aí, ó, que conhecem o tempo, vocês sabem. Né? A NVI diz assim, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Né? Então pratiquem isso, façam isso, amem uns aos outros, porque vocês conhecem o tempo. E é interessante aqui que a palavra tempo, no grego, ele não usa como tempo cronológico, a palavra cronos, mas kairos. Né? Então é um tempo determinado, é um tempo específico. Então Paulo está falando assim, vocês já sabem, vocês conhecem o tempo. Amem uns aos outros enquanto ainda vocês podem fazer isso, porque vocês sabem o que está vindo lá na frente. Né? E aí ele faz aí uma metáfora, né? Vai alta noite e o dia vem chegando, quer dizer, a noite desta era escura está acabando, está terminando e o dia do Senhor está raiando, aleluia, glória a Deus, e é isso que nós vivemos hoje, irmãos, a noite já está terminando, já está indo, já está acabando e a glória do Senhor vai resplandecer, né? Então, porque, então é isso, enquanto à medida que nós estamos aqui, é para amarmos sabendo o que nos espera lá na frente. Né? Então Paulo faz essa conexão com aquilo que está adiante, o reino vindouro, o dia do Senhor que trará a nossa salvação final. Porque ele diz aqui, porque a nossa salvação, verso 11, está agora mais perto do que quando no princípio nós cremos. Então está chegando. Fala, ué, mas espera aí, ele não é, já não era salvo? Sim, irmãos, todos nós somos salvos, mas vai chegar um dia que todos serão completamente salvos, vamos dizer assim. É um processo, nós estamos num processo, nós cremos um dia no Senhor Jesus Cristo, aleluia, Ele nos perdoou os pecados, recebemos a vida eterna, mas a nossa vida vai caminhando até este grande dia, quando Ele vai voltar e falar assim, agora vocês estão definitivamente salvos aqui comigo ao meu lado, aleluia. Então é isso que Paulo diz, né? Quando nós recebemos o Senhor, quando no início da nossa salvação, agora está mais perto por quê? Porque está mais perto da volta de Jesus, mais perto da vinda do Senhor, mais perto do dia do Senhor. Né? Então eu digo isso a vocês, que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Estou dizendo para vocês despertarem de uma vida espiritual morna, infrutífera, de frouxidão e negligência espiritual e moral, e viverem uma vida de amor, o amor que Deus derramou no seu coração, porque vocês sabem para onde o mundo caminha, vocês sabem que o dia do Senhor virá, né? Então é isso que Paulo estava falando, vocês conhecem, vocês já sabem, então amem, à medida que o dia vai se aproximando, amem uns aos outros, porque é este amor que vai conduzir vocês até aquele dia final. É por esse amor de uns pelos outros que vocês vão conseguir caminhar até aquele dia final, até o grande dia do Senhor. Né? Então é isso que vai nos garantir, irmãos. Esse amor no nosso coração vai nos dar a convicção, a certeza de um dia estarmos com o Senhor. Não temer, não temer. Hoje tem muito crente, não quer nem que Jesus volte. Tem crente que está com medo, tem crente que tem medo de morrer. Meu Deus. Você fala em morte para o crente, ai meu Deus. Não, agora não, ai não. Me livra. Aleluia. Se morrer está com o Senhor. Glória a Deus. Se morrer, está com Cristo. Está com medo do quê? Glória a Deus. Né? Então, amém. Aleluia. Se o meu dia é amanhã, glória a Deus. Se é hoje à tarde, aleluia. Não importa. Eu quero estar é com o Senhor. Eu quero estar com Cristo. Né? Então, não só aqui no dia, na batalha, no dia a dia, né? Mas também no dia final, em tudo. Todo tempo com Ele, em todo tempo Cristo, em todo tempo, em todo lugar, Jesus o Cristo, aleluia, né? Glória a Deus. Então, irmãos, não temos que ter medo, não temos que ficar apavorados com a morte ou com a iminência do dia do Senhor. Hoje tem muita gente que está tão preocupada com os sinais que está esquecendo do Filho. Em vez de estar olhando para Cristo, está olhando para o sinal. Cadê? Deixa eu ver. Ah, mas tem um sinal ali, olha. Ah, tem outro ali. Está tão preocupado com sinais que esquece do Filho, do próprio Cristo, não olha para Cristo. Deus tenha misericórdia. Né? Então, Paulo está dizendo, cumpram a lei por meio do amor nesta presente era de trevas. Amem aos outros e a Deus por meio de uma vida de santidade que agrada ao Senhor. Né? Sabendo que a noite escura da presente era está chegando ao fim e a era vindoura, a eternidade, vai raiar e em breve se tornará dia perfeito e o sol da justiça há de brilhar, há de resplandecer. Aleluia! Glória a Deus! Como eu anseio por este dia! Mas eu tenho que estar olhando para Cristo, tenho que estar preocupado com os sinais. Deixa o sinal. Cristo disse que haveria sinais, haverá sinais. Há sinais, sim. Né? Os sinais estão aí, mas não tenho que estar preocupado com ele. Eu tenho que olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Né? É para ele que os nossos olhos devem estar fixos. É nele que os nossos olhos devem estar fixos. Né? E não preocupado com as coisas em redor. Claro, a gente observa, evidentemente, irmãos. A gente discerne, precisamos discernir as coisas. Discernir o tempo. Aqui como Paulo diz, né? Eu digo isso a vocês que conhecem o tempo. Nós precisamos conhecer esse tempo aqui. Não o tempo cronológico, mas o tempo da vinda do Senhor. Precisamos olhar, precisamos prestar atenção, mas não ficar preocupados com isso, não é? Somente com isso, mas olhando principalmente para o Senhor. Né? Então a consciência da proximidade do fim deve nos levar a nos desfazermos das obras más e a andarmos na luz, como Paulo diz aqui no verso 13, vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Então a verdade sobre o retorno de Cristo deve nos conduzir a uma vida de santidade. Esta é a ênfase, né? Revistam-se do Senhor Jesus Cristo, revistam-se, vistam-se, dispam-se, né? Tirem as roupas do velho homem, abandonem as roupas da velha criatura e revistam-se de Jesus Cristo, né? Vistam-se dele, né? Tome esta roupa sobre você, tire aquelas roupas velhas, rasgadas, rotas, né? Aquelas roupas da carne, do velho homem, da velha natureza e revestir-se de Cristo Jesus. Como Paulo escreveu a Tito, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia! Então, viver de maneira piedosa, de maneira digna do Evangelho, amando uns aos outros, amando até os nossos inimigos, orando pelos nossos inimigos, né? Não difamando. Tem gente aí difamando, tem gente usando as palavras, as suas redes sociais para difamar pessoas. A palavra não diz exatamente o contrário, né? Então é dessa forma, amando, amando e aguardando, esperando o grande dia do Senhor. Então, vivendo sensata, justa e piedosamente, aguardando, olhando lá para frente, sabendo que um dia nós estaremos totalmente livres deste mundo, estaremos com o Senhor para sempre, aleluia. Ou então, como Paulo orou pelos filipenses, lá no capítulo 1, logo no início da carta, versos de 9 e 10, Paulo diz o seguinte, e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o quê? O dia de Cristo. cheios de frutos de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Aleluia! Olha a oração de Paulo. Para que Paulo orava pelos filipenses? Filipenses, vou orar agora por vocês, vocês vão ter vitória agora todo dia, vocês vão ganhar carrão, vocês vão ganhar uma casa, vocês vão ganhar isso, vocês vão ganhar aquilo, vocês vão ser bem-sucedidos em tudo. Não, nada disso. Para que o amor de vocês aumente mais e mais. Então Paulo já sabia, já conhecia, já sabia o que era necessário para os filipenses, para todos os crentes, para nós hoje no século 21, que o amor, o nosso amor aumente mais e mais. Essa deve ser também a nossa oração, irmãos. Mais e mais, aumentar mais e mais, para que nós aprovemos as coisas excelentes e sejamos sinceros e inculpáveis. Para o quê? Para o dia de Cristo Jesus, para que a gente alcance esse dia, para que nós estejamos lá também em pé diante do Senhor, né? Para que Ele realmente possa olhar para nós e falar: bem está, servo, serva, bom, boa e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Esta vai ser a melhor frase que nós poderemos ouvir em toda a nossa vida, toda a nossa existência, né? Vem, entra para o gozo do teu Senhor. Aleluia. Glória a Deus, né? Então é isso, irmãos. Amando, amar, ame. Vamos amar para o dia de Cristo Jesus. Para que a gente chegue, para que a gente esteja lá em pé diante do Senhor. Assim como o amor de Deus nos proveu a salvação, somente o amor pode superar o mundo, a carne e o diabo nesta presente era perversa. Somente o amor pode nos conduzir em santificação, nos livrar da ira futura e consumar a nossa salvação. Isso, irmãos, não é utopia, não é uma fantasia, mas é uma realidade que pode ser vivenciada por cada um de nós. Porque o poder para viver essa vida sobrenatural de amor está na pessoa de Jesus Cristo. Não está em nós, não há nada em nós que a gente possa encontrar, fazer um esforço sobre-humano para amar. Não, esse amor vem de Jesus Cristo, que está em nós pelo seu Espírito. É nele que nós encontramos. Não adianta achar que tem que caçar em você aí, não. Não adianta você ficar olhando, mas onde é que eu estou? Onde está o amor aqui? Cadê o amor? Onde está o amor? Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É nele, vem dele. Então busca ele, busque nele, né? Ame através dele, ame por ele. Que seja por ele, para ele e tudo. Todo louvor e toda glória para ele, né? Que seja para ele, por ele, dele e para ele. É assim que nós vamos amar, irmãos. Esse vai ser o amor que vem através de nós, né? É assim que nós vamos amar até os nossos inimigos. É assim que nós vamos orar pelos nossos inimigos. Como Paulo diz, né? Colocar brasas sobre a sua cabeça. Então é só dessa forma, não tem outra maneira, né? Somente aqueles que se despem da velha criatura e se revestem do Senhor Jesus Cristo, aqueles que renunciam a si mesmos, tomam a sua cruz e seguem a Cristo, podem verdadeiramente viver a ética do amor aqui e agora com os olhos na era vindoura. Confiantes de que estão com Cristo na eternidade, que estarão com Cristo na eternidade. Somente aqueles que depositam sua fé em Cristo e não na lei e vivem uma vida de amor participarão das bênçãos da era vindoura. Então você quer estar na era vindoura? Você quer ser participante da era vindoura? Daquela que está aí, está na porta aí, está batendo. Está quase chegando, como Paulo diz aqui, né? Vai alta noite, já está quase terminando a madrugada. Está quase terminando a noite, chegando a madrugada e o dia vai raiar, né? Você quer estar ali naquele dia? Então ame, amemos uns aos outros. Eu quero estar presente nesse dia. Então vamos amar uns aos outros, amemos uns aos outros como a nós mesmos. Amemos ao Senhor acima de todas as coisas. E olhemos, ansiemos por esse dia que está vindo. Né? Enquanto amamos, enquanto exercitamos, enquanto praticamos esse amor, nós aguardamos esse bendito dia do Senhor. Né? Então, que assim seja, irmãos, a nossa vida diária. Que nós demos bom testemunho de amor, verdadeiramente, o amor cristão, o amor verdadeiro que vem do Pai. Né? O amor que não teve medida, o amor sem limite, um amor que entregou o seu único filho, seu filho unigênito, para morrer em nosso lugar, para morrer por nós. João 3,16, vamos lembrar desse verso sempre, porque Deus amou o mundo tanto, tanto, de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Ele nos amou tanto, quem somos nós? Quem somos nós? Para falar, eu não vou amar não. Imagina esse sujeito aí, que isso? Tá maluco. Como é que eu vou amar uma encrenca dessa? É esse aí que você vai ter que amar. É esse que você vai demonstrar amor por ele. É por ele que Jesus também morreu. Jesus morreu por mim, por você, por cada um de vocês. Amou tanto, Deus amou tanto que entregou o seu filho por mim e por vocês. E quem somos nós para negar esse amor, para não transmitir esse amor que vem do Pai? Quem somos nós para dizer, não, imagina, não vou amar não, vou amar meu irmãozinho ali, ah, ele é uma maravilha, olha que bênção que ele é. Esse aí, eu vou ter o prazer em amar esse aí, mas aquele ali, misericórdia. Não é assim que funciona. Que nós sejamos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus Cristo, amando uns aos outros e amando também aos nossos inimigos, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos injuriam, aqueles que nos tratam mal. Que nós demonstremos para eles o verdadeiro amor, o genuíno amor do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Pai, Deus eterno, Deus santo, Deus bendito, glorioso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, antes de tudo, Senhor Deus, Pai, nós queremos te pedir perdão, Senhor Deus, porque temos falhado, Senhor, tanto na prática do amor, Senhor, do verdadeiro amor, o amor que o Senhor demonstrou por nós na cruz do Calvário, Pai. Oh, Senhor Deus, como falhamos, Pai, em amar uns aos outros e amar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, aqueles, Senhor Deus, que nos maltratam, Pai, aqueles que nos injuriam, Pai. Ah, Senhor, tem misericórdia, meu Pai, eu te peço, Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos a nossa falta de amor, Pai, a nossa falta de misericórdia, Pai, perdoa-nos, Senhor Deus, porque temos amado tão pouco, ou temos amado apenas aqueles que nos amam, Pai. Ah, Senhor Deus, mas a Tua palavra diz, Senhor, que não é assim, Pai, de que vale, Senhor, amarmos aqueles que nos amam, Senhor, de cumprimentarmos apenas aqueles que nos cumprimentam, Senhor. Oh, Pai, a Tua palavra diz para irmos muito além disso, Pai. Mas como temos falhado nisso, Pai. Perdoa-nos, Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E nos ajuda, Senhor, a verdadeiramente exercer, a praticar o amor. Que seja um amor ativo, Pai. Não um amor fingido, um falso amor, Pai. Não, Senhor, mas o verdadeiro amor que veio ao nosso coração através do Teu Santo Espírito, Pai. O amor que o Senhor demonstrou por nós, Pai. Que nós retribuamos este amor, Senhor, uns aos outros, Pai. Oh, Senhor Deus, que nós verdadeiramente amemos de coração, não apenas de palavra, Senhor. Não da boca para fora, Senhor. Mas genuinamente, verdadeiramente, que venha do nosso coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ajuda a mim, Senhor. Ajuda os meus irmãos e irmãs, aqueles que estão que nos acompanham, Senhor Deus, também pela rede social, Pai, alcança cada um de nós, toca-nos, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor Deus, que o mundo reconheceria, Senhor, que nós somos discípulos de Cristo, se nós amarmos uns aos outros, Pai, mas temos falhado, Senhor. Ô, Pai Santo, misericórdia eu te peço, Pai, misericórdia e ajuda-nos, Pai, a verdadeiramente demonstrar o amor de Cristo, para que este mundo, Senhor Deus, seja tocado, vidas sejam tocadas, Pai, e transformadas por meio deste amor, Senhor Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, é o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço para a tua glória. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus.